peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts ao vivo aqui na Chasing Rabbit. Olá a todos também os que estão aqui a assistir. Hoje o nosso convidado é o Vítor Blanciano. Olá Vítor, bem-vindo.
Olá, obrigado por ter-me convidado, claro.
Nada, já queríamos fazê-lo há algum tempo, ainda para mais agora que estás com o lançamento do teu novo livro, esta compilação de textos, de crónicas que tinha escrito para o Público, Estás na Moda ou na Merda. Uhum. E começo já por aí, sentes mesmo, tens sentido mesmo que só se pode estar na moda ou na merda? Não há ali não há meios termos já, não é?
Não, o livro na verdade tem sido de uma forma meio irónica e também um bocadinho provocadora, porque na verdade eu acho que infelizmente é possível estar nas duas condições em simultâneo, aliás. Uhum. A crónica que dá título ao livro acaba por ter essa dimensão, ou seja, uhum, há um bocadinho essa ideia que como se vivêssemos num estádio artificial, e nesse sentido essa ideia da moda, uhum, da aparência e de uma certa vida ilusória, quando todos estamos, na minha visão, ou grande parte de nós, na merda. Uhum. E é um bocadinho essa ideia, portanto é possível, claro, não escolher e sentir que estamos nessas duas dimensões em simultâneo.
Tu falavas também um bocadinho nessa crónica da existência de uma espécie de simulação, não é? As pessoas estarem a seguir um bocadinho aquelas modas, aqueles coping mechanisms da moda. Sentes que depois destas eleições as pessoas estão cientes que estão mesmo na merda?
Não sei, eu já há muitos anos que penso um bocadinho o que essa crónica transporta, ou seja, que vivemos numa espécie de mundo ilusório.
Uma crónica pré-pandemia, ainda para mais.
Sim,
não é?
Como se vivêssemos num mundo ilusório onde temos dificuldades em olhar a realidade de frente, a realidade mais cruel, mais violenta.
Certo.
E, portanto, em vez de lidar com ela e tentarmos superá-la, iludímo-la, arranjamos ali os subterfúgios para não o fazer. Infelizmente, eu acho que continuamos a intensificar esse estádio. Eu acho que este pós-eleições, no caso concreto de Portugal, mas acho que a coisa remete para outras latitudes, para outras geografias, um bocadinho o que se passa na Europa em geral. Só que em países com mais fragilidade, mais vulneráveis, certo, isso é mais intensificado, e é o caso de Portugal. Tanta coisa acho que tem vindo a piorar, infelizmente. Vamos ver se não vamos chegar àquele momento em que já há pessoas em que dizem que preferem que haja, enfim, quase uma situação de limite para as coisas se reverterem. Eu espero que não cheguemos a esse momento.
Certo.
Pois, se é que não estamos já lá, na verdade.
Claro, ainda esta semana saiu aquela sondagem de uma percentagem grande, já não me recordo do número, mas de uma percentagem grande de pessoas que diziam que preferiam ter um líder forte sem eleições, que era um cenário preferido para elas, portanto, um bocadinho assustador.
Revela muita coisa.
Sim, pois há essa coisa das pessoas quando estão em momentos de grande dificuldade ou de conflitualidade, tentar arranjar precisamente essas ideias míticas de uma espécie de líder que vem salvar isto, ou de um partido que propõe coisas completamente demagógicas e que a partir daí é possível, com licença, é possível ter uma solução. Pronto, mas na verdade a realidade é muito mais complexa, infelizmente. Se bem que eu acho que esta história da extrema-direita tem um fator perverso também, que é muitos de nós, partindo do pressuposto que estamos aqui a falar entre iguais, no sentido de sermos progressistas e ter uma visão da realidade mais de esquerda, diria. Depois também tem um fator que eu acho que é perverso, que é nós estamos tão virados para essa ideia de lutar contra contra o fascismo e erguer essa voz, que é uma voz que é necessária, evidentemente, mas nessa energia que gastamos nisso, acabamos por não pensar nas alternativas. Portanto, esse movimento tem que ser duplo, que é um movimento de oposição, claro, mas é um movimento de pensar como é que o mundo podia ser de uma outra forma. E eu acho que essa que é a grande dificuldade hoje em dia. E a esquerda também tem caído um bocadinho nessa armadilha, chamemos-lhe assim. Claro. Que é dizer, gritar, como vamos ouvir no próximo dia 25 de Abril, na próxima semana, na Avenida da Liberdade, vai haver esse grito de não queremos fascismo nunca mais, como é evidente. Mas, na minha visão, é preciso ir mais ao longe. Não queremos fascismo nunca mais, por amor de Deus, mas queremos um outro mundo também, queremos outra visão, horizontes de futuro. E esses horizontes é que têm sido tem havido grande dificuldade em pensar sobre eles. Enfim, vou-me calar.
Queria-te fazer aqui uma questão também, porque, claro, tu tens esse lado também da crítica musical, mas um olhar observador sobre o social, não é? E sobre a sociedade, e isso revela-se muito nas tuas crónicas, sejam elas sobre música ou não. E queria-te perguntar o que é que notas, o que é que a música hoje diz sobre nós enquanto sociedade? Nós, não só em Portugal, mas internacionalmente também, porque costumas fazer também esse paralelo.
Sim, eu acho que a música, e pronto, estamos neste momento do 25 de Abril, em que têm havido imensos acontecimentos, eventos, publicações que relacionam essa dimensão da política e da música. Eu acho que, evidentemente, em momentos históricos como aquele que vivemos no pré e no pós 25 de Abril, momentos, chamemos-lhe assim, de grande pulsão revolucionária, a música tem mais facilidade em passar ideias, mensagens, chamemos-lhe assim. E acho que, transpondo essa ideia para hoje também estamos a viver um momento semelhante, a partir daquela ideia que eu estava há bocado a enunciar, que é, há realmente dois campos em oposição muito nítidos. E essa nitidez convoca precisamente ideias, mensagens fortes e transparentes também. E não me surpreende que, de alguma forma, há toda uma nova geração. Pronto, uma dessas pessoas é a garota não que precisamente faz o prefácio desse livro que estavas a nomear há bocado, que tenham mais visibilidade e também, ao mesmo tempo, mais facilidade em passar as suas ideias. Por outro lado, eu volto um bocado àquela coisa de há bocado, há também o perigo de nos esquecermos do passo em frente, que é imaginar outros futuros, imaginar... E isso a música também consegue, ou seja, a música, na minha visão, não tem que ser necessariamente diretamente política. E a música e a arte em geral. A arte, para mim, continua... Eu costumo dizer, provocatoriamente, que a arte me salvou a vida. E acho mesmo isso, acho nesse sentido em que eu tinha horizontes muito limitados, venho de uma família super... frágil economicamente, da periferia de Lisboa. Os meus horizontes não eram assim nada de especial e foi através da música. Eu lembro que a primeira vez que ouvi, por exemplo, música hip-hop, nos anos 80, aquilo despertou-me curiosidade. De onde é que esta música vem? Quem são estas pessoas? O que é que elas querem? E essa vontade de conhecer que a música pode transportar e de querer saber mais... Acho que é vital na vida das pessoas. É isso que faz elas gostarem de acordar e de... e devido-lhes fazer sentido de alguma forma. Portanto, não tem que ser necessariamente uma relação direta música-política. Muitas vezes não tem que existir isso para a música ser vital na vida das pessoas.
Ainda bem que falas nisso, na música e nas primeiras vezes que a música te fez esse sentido e te despertou curiosidade e te deu outros mundos também. Nós fizemos o nosso clássico desafio das quatro canções, de escolher as quatro canções que sejam importantes para ti, e tu começas aqui com os Velvet Underground e esta canção I'll Be Your Mirror, tem Nico. Queres-nos contar um bocadinho a importância dos Velvet na tua vida, se foi assim uma das primeiras bandas que...
Bem, eu vou dizer aquele clichê que é, quando vocês nos afiaram a ter quatro canções, tanto podiam ser essas como 50 mil
claro,
outras.
Claro.
E outro clichê também que é, eu sou muito mais ligado à ideia do álbum do que provavelmente da canção. Portanto, eu escolhi essas canções como sendo representativas de álbuns. E na minha visão, o disco dos Velvet Underground com a Nico é talvez, enfim, não vou dizer nada de novo, como tinha sido dito por muitas outras pessoas, mas é talvez para mim o álbum fundador da música rock enquanto ideia de modernidade, passa a expressão. Porque realmente é curioso, é um disco, pronto, e um grupo que eu gosto imenso e sobre o qual tentei saber imensa coisa, e é curioso olhar para trás e perceber que na altura ele não foi necessariamente, logo quando foi lançado, não foi particularmente bem recebido. Que é uma coisa que acontece muito na arte, que às vezes isso acontece, mas é evidente. Só tempos mais tarde é que as pessoas se apercebem dos efeitos e do valor que aquilo pode conter. E esse disco aconteceu isso, ou seja, até porque os Velvet Underground vinham do microcosmos, ou seja, toda aquela lógica da trupe do Andy Arlo, da Factory, Portanto, havia ali um lado meio, na altura dessa Nova York, uma Nova York meio alternativa, meio microscópica. E é interessante pensar nisso, porque realmente a partir daí, a partir de meia dúzia de pessoas, passa a expressão, e tantas décadas depois, estou eu aqui a dizer que é talvez o disco fundador de uma certa ideia de modernidade, porque na verdade esse disco, os efeitos são inacreditáveis, tipo, toda a música que segue, desde o glam rock nos anos 70, com o David Bowie e por aí fora, o movimento punk, o movimento pós-punk, as N revitações que o pós-punk já teve, desde nos anos 2000, os Strokes, até visualmente, não é só também a sonora, é também o que a música difunde e todo aquele imaginário. Até a própria forma como o Lou Reed, o John Cale, vestiam, eu acho que ainda está presente. O James Murphy, os LCD, enfim, toda essa... Essas diferentes vagas ao longo de décadas são marcadas por esse disco. Portanto, é incrível como é que um disco foi feito quase de uma forma meio artesanal e num pequeno... e sem grandes pretensões artísticas, digamos assim, teve esse fulgor e essa projeção.
Sim, e posso falar por mim que tantos anos depois eu descobri esse disco em 2000 e pouco, 2003, 2004, e tive exatamente o sentimento que tu tiveste, ou seja, é daqueles discos que perduram e que são capazes de facto, Marco, de ter o mesmo efeito em várias gerações.
De um ponto de vista mais, mais narcisista, quase, mais subjetivo e individual, há assim coisas inacreditáveis, tipo, pá, eu não vou dizer que me acontece todos os domingos, mas quando está assim um domingo com sol, assim uma onda fixe, eu penso sempre no Sunday morning.
Exato.
Pronto, há assim histórias que esse disco me traz. Pronto, para além de eu gostar, por exemplo, imenso da Nico, também, e da Nico que não ser uma figura, bom, na altura não era definitivamente nada consensual, havia o discurso sobre ela daquele género, que ainda hoje vigora, infelizmente, é apenas uma cara laroca, ela não sabe cantar. Que é uma ideia que durante muitas décadas perdurou, que era essa ideia que ela não era uma grande cantora. Quando eu acho que ela é realmente uma grande cantora, não no sentido clássico, tradicional, se tu quiseres, no sentido canónico, do que é uma boa cantora, mas no sentido de ser alguém que tem até a coragem de se expor, e de se expor também através da voz. E do que, o que sai dali é ela própria, é a sua personalidade. E isso para mim é que me interessa numa pessoa que faz arte, se tu quiseres.
Muito bem, nessa nota vamos ouvir I'll Be Your Mirror, aqui com os Velvet Underground, com a Nico.
Mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your dark. Don't be afraid when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Your mirror, I be your mirror.
estávamos aqui a falar um bocadinho também do facto de alguns discos também serem redescobertos ao longo das gerações, portanto, ao longo do tempo, é uma coisa que nunca termina, ou seja, não é um marco ali no tempo que ficou fixo, não, é permanente, é contínuo. E eu queria falar também aqui um bocadinho da tua origem, o que é que tu foste fazendo ao longo da tua vida até chegares aqui. Em algumas biografias disponíveis online que nós conseguimos ter acesso, li algo como foi sendo, ao longo dos anos, ator, DJ, cientista social ou professor. Que viagem foi esta? Para onde é que começaste? E o que é que te marcou mais?
Sei lá, bem... pronto, eu não tive assim um percurso muito linear, assim, como tu estavas a dizer. Sei lá, sim, fui ator na viragem dos meus 19 para os 20, ao mesmo tempo que estava na faculdade, portanto, eu estudei antropologia, portanto, venho das ciências sociais. Primeiro entrei em direito, depois desisti logo, passado uns meses. Mas fiz teatro, fiz um curso no IFIC, que era na altura a escola alternativa ao conservatório. E o teatro, se calhar, foi assim das coisas que mais me marcou. Eu acabei por desistir. Peço desculpa, isto é Coca-Cola, tem este efeito terrível. Porque tive um acidente de viação muito grave e na altura o teatro que eu gostava era um teatro muito físico, quase próximo da dança, era um teatro muito performativo. E pronto, e fiquei aqui com problemas no braço e por aí fora. Quer dizer, olhando para trás, claro que não foi apenas isso, mas porque estava numa fase da minha vida em que tinha que escolher... estava a acabar a faculdade.
Queria experimentar também. Queria experimentar mais.
Mas o teatro foi uma coisa que marcou imenso. E cheguei a fazer teatro profissional e por aí fora. Depois tenho uma história até engraçada, que a última entrevista que fiz foi um casting que era para uma peça de teatro. Não me recordo qual é que era. Acho que era uma coisa assim clássica, tipo Shakespeare. Pronto, mas quem me fez o casting foi o Luís Miguel Sintra, na altura, né, que era uma coisa para a cornucópia. Eu nunca mais me esqueço de ele olhar-me fixamente nos olhos. Eu cheguei à fase final, portanto havia três pessoas que chegaram ao pulo final desse casting. Até posso dizer quem é que ganhou, não fui eu, claro. Mas eu nunca mais me esqueço do Luís Miguel se virasse para mim e dizer: olha, nós gostámos muito de ti, não sei quem é. E depois ele vira-se para mim e diz assim: mas tu tens a certeza, mas a certeza absoluta que tu queres fazer da tua vida isto, tu queres ser mesmo, mesmo um ator. E eu hesitei.
Ok.
E acho que esse momento foi muito definidor. Pronto, e depois aconteceu uma extra coisa de ter um acidente. Na altura estava a fazer uma peça de teatro com um grupo que havia, na altura, liderado pelo João Garcia Miguel, que ainda continua super ativo, que era o grupo de teatro Olho, que tinha sede em Almada. E estávamos a fazer uma coisa que era um prémio que nós tínhamos ganho do Teatro do Século. E eu tive esse acidente, e a primeira coisa, quando o carro embate, não sei porque é que estou a contar esta história, mas agora
estás a apontar.
Agora vou acabar.
Estás no divã.
Foi um acidente grave, enfim, foi assim uma coisa grave. Eu fiquei paralisado, e a primeira coisa que eu me recordo de ter pensado foi: e agora quem é que eles vão arranjar para me substituir na peça? Portanto, aquela ligação com a mozinha à vida mais banal e cotidiana, mas por outro lado também um sinal de que aquilo para mim era uma coisa importante, sim, de alguma forma.
Bem. Esse bichinho da performance saiu completamente de ti, ou
não,
ainda
não,
existia alguma coisa?
Há um filósofo, provavelmente vocês conhecem, que é o Slavoj Zizek, de quem eu gosto. Ele diz uma coisa que me faz algum sentido, que é... que nós passemos a vida a cumprir uma espécie de falha, que é esta ideia que há sempre qualquer coisa que não se cumpriu lá atrás, e que o que vamos encontrando é maneiras de substituir isso. Um bocadinho esta ideia. Isto porque ele é filósofo, como eu estava a dizer há bocado, mas o grande... aquilo que faz mexer é o cinema. Certo. Não é por acaso os textos dele estão impregnados de sugestões cinematográficas, tem a ver com isso. E no meu caso, eu também acho que aconteceu-me isso. Quer dizer, no fundo, eu seguir isto, comecei logo a pôr música como DJ, portanto, fui um DJ profissional durante o tempo. E, na verdade, eu acho que era, quando olho para isso agora, é desse ponto de vista. É alguém a querer comunicar com os outros, não já com o corpo, mas também com o corpo.
Estás a falar da expressão, então, neste caso. Sim, a expressão
a ideia
em todos os sentidos.
A ideia de... comunicar com o outro, não sendo eu necessariamente, certo. Sendo eu e um alter ego de mim, que é no fundo, certo. Para mim, o atual da altura é isso. Uhum. Há sempre ali uma tensão, como da música, do músico, há sempre, ou do DJ, há sempre uma uhum. tensão entre aquilo que tu és.
É a partilha, não é?
E a partilha, precisamente, essa uhum. tensão, que no caso do músico é o palco e a plateia, no DJ é a cabine e uhum. quem está ali. Mas há sempre essa pulsão do querer comunicar com certo. O outro. Pronto.
E a escrita, sei. Sempre esteve aí também impregnada? Ou surgiu mais tarde?
Sim, mas não de uma forma consciente. Aliás, a história, uhum. a minha entrada para o jornalismo é assim uma coisa, pronto, que eu já contei isto várias vezes também com alguma piada, que é, eu na altura li o Blitz uhum. e tinha aquela relação de fã de com música, uhum. pronto. Sempre gostei imenso de música e sempre acompanhei pá, desde muito miúdo, sempre estive muito atento e tinha amigos que mais ou menos do meio da música. E na altura, estamos a falar a meio dos anos 90, eu estava muito conectado, depois de anos de rock e de Sonic Youth e de pós-punk e não sei o quê, muito conectado com a linguagem mais correta dos anos 90, da música de dança, uhum. eletrónicas e por aí fora. E sentia que em Portugal, e nomeadamente no caso do Blitz, havia pouca informação a esse nível. Uhum. Que era um veículo muito mais conectado com a cultura rock. E há um dia em que eu estou a ler uma notícia sobre um disco, até posso dizer que era o disco do Saint-Germain, um projeto francês da meio dos anos 90, na altura em que essa vaga francesa começa a emergir, e aquilo chateou-me, porque eu não concordava nada com aquela coisa mesmo a puto. E mandei para lá uma carta, na altura uma carta.
Uma dissertação.
E com a minha visa, depois também um bocado arrogantemente, está puto, lá está, com a minha crítica, como devia ter sido na minha visão. Pronto, eles gostaram e acharam piada e fui, pronto, e perguntaram se eu não podia ir lá para falarem comigo e se eu não tinha mais textos. E eu levei mais textos, não sei o quê, e foi assim que eu comecei a escrever. Eu, na altura, trabalhava na Câmara Municipal de Lisboa, imagina tu, que eu fazia parte de um gabinete, pronto, acabei o curso de antropologia, fui convidado para integrar um gabinete de estudos sociais, tinha urbanistas, sociólogos, antropólogos, enfim. E foi aí que eu comecei, um bocado a medo, a escrever sobre música para o Blitz, assim, com pouca regularidade inicialmente, mas depois foi era todas as semanas, pronto. Isso tornou-se, assim, uma coisa importante, de tal forma que passado para aí, eu não sei, um ano talvez, eu deixei a Câmara Municipal e comecei a escrever.
Fizeste
apenas
essa escolha. Uhum. E olha, na tua segunda escolha, tu trazes aqui os Clash e trazes a Hitsville UK. E porquê esta canção? E porquê os Clash?
Bom, essa canção, porque gosto muito dela e ainda hoje, quando passo música, pronto, por aí, ainda ponho isso e gosto imenso desta canção. Mas também tem a ver com o disco, o Sandinista, porque foi assim, um disco muito marcante. Normalmente as pessoas, quando falam dos Clash, falam muito mais uhum. do London Calling. Uhum. Mas o Sandinista, para mim, tem uma dimensão importante, não só para a altura, como para agora, que é, por um lado, tem essa veia muito politizada. Uhum. E é um disco super eclético e que, na verdade, que vai desde o rock ao dub, ao reggae, sei lá, soul. Enfim, é um disco que reflete muito um período histórico em Inglaterra e na Europa, mas também eu acho que é um disco completamente atual, não só do ponto de vista uhum. político, infelizmente, que tem essa veia muito ácida, crítica, como também do ponto de vista musical, é um disco que mantém a atualidade. E há uma história que tem a ver com o outro disco que nós vamos ouvir, mas eu posso contar mais à frente, uhum. mas sim, no fundo é isso, é os Clash para mim são das bandas mais importantes desse período da transição entre o punk e o pós-punk, o que uhum. se viria tudo a seguir. Eu acho que eles foram, na verdade, muito não tinham aquela raiva quase pueril e juvenil dos Sex Pistols e por aí fora, já eram um bocadinho outra coisa para além disso. E, ao mesmo tempo, esse disco, na minha visão, até mais que o London Calling, pronunciou muito do que seria seguir. Uhum. E que já falámos há bocado, das diversas reencarnações do post-punk, mas não só, porque pronto, já posso dizer, o próximo disco que vamos ouvir é dos Massive Attack,
uhum.
e eu acho que os Massive Attack vão beber muito aos Clash, na verdade. Aliás, uhum. eu tive uma vez uma conversa, curiosamente em Lisboa, com o tardio dos Massive Attack, que ele falava precisamente disso, falava na altura do Mezzanine, que é o disco que cria ali uma espécie de antes e depois na carreira dos Massive Attack, já com mais guitarras e menos eletrónico. E ele foi a primeira pessoa com que eu falei, isto foi uma conversa, depois eu posso falar disso mais à frente.
Podes falar já, se quiseres,
à vontade.
Em que ele dizia, não, o Third Day dizia, na altura em que pá, não se falava ainda dessa primeira vaga de recuperação do pós-punk, dos Franz Ferdinand, de, sei lá. Pronto, toda essa, houve ali uma altura em que um boom de à volta de toda essa ideia do pós-punk, e ele dizia que tinha a certeza que aquilo ia ser recuperado. E falava do Mezzanine. Pronto, eu, na verdade, eu devo confessar que eu gosto mais dos Massive Attack do início, dos dois primeiros álbuns.
Uhum.
Mas ele falava do Mezzanine como sendo fortemente influenciado pelos Clash. Apesar disso não ser uma coisa óbvia, porque não tem que ser, como é evidente. E falava dessa ideia que o pós-punk iria regressar. Bom, agora só para acabar a história. Esta história foi quando os Massive Attack tiveram a primeira vez em Portugal, no primeiro Superbock, sei lá, em Stockholm, é que ele se chamava na altura, ali no passeio marítimo de Alcântara, e eu punha música no Nova, que era um bar do bairro Alto, e ele apareceu lá, e estava com a Gabriela Carrilho, que vocês não conhecem, mas que trabalhou muitos anos no Universal, e que agora é uma das big bosses da Universal em Miami, portanto, lida com o mercado latino. E a Gabriela estava um bocado ela não conhecia bem sequer os Massive Attack e não estava muito à vontade, e foi-me perguntar se eu não queria seguir com eles. Eu até, pois, eu estou aqui a passar música, mas eu adorava os Massive Attack.
Claro.
E então arranja lá alguém que ficasse a passar música, e fui seguir com eles, e foi, andei a mostrá-lo o Bairro Alto, e fomos ao Captain Kirk, e fomos a um outro sítio que não recordo agora, não montava um amigo meu a passar música, o DJ Johnny. Opa, e foi de tal forma que ele, no dia a seguir, fenómeno, porque estava com o tipo dos Prodigy, não me recordo agora o nome, aquele mais doido. Aquele que é, não é o Maxime, é o outro.
Por acaso não me lembro do nome, mas sei quem estás a falar, sim.
Pronto, e acabámos a noite no Kremlin, às tantas da manhã, não sei quem. Bem, enfim, histórias. Mas é isso, eu gosto imenso do Third Day, não só por causa deste episódio, depois entrevistei-o entrevistei-o duas ou três vezes profissionalmente. Mas é uma pessoa que, para além da admiração enquanto música e por aí fora, tem também esta coisa do melómano, que é muito... Na verdade, eu gosto muito de músicos que são melómanos.
Certo.
E normalmente consigo criar assim, relações... Opa, não diria de amizade, porque nunca era essa arrogância, mas de proximidade com pessoas assim. Também me aconteceu com o James Murphy, que é alguém que tu acabas a entrevista e consegues estar a falar mais meia hora sobre música, sobre coisas que ele ouviu ou que anda a ouvir, e pergunta-te, e tem curiosidade em saber o que é que tu andas a ouvir. E há essa coisa que é muito bonita, que é, no fundo, essa infiltração da música na vida cotidiana das pessoas. E eles têm isso, e eu revejo-me imenso nisso.
Pronto, e nesta visão de veículo fundamental, vamos então ficar com os Clash e a Hitsville UK.
Down the line.
Foi bom ouvirmos aqui os Clash ainda por cima com este teu enquadramento. Mas queria voltar um bocadinho atrás também. Há pouco falavas que a música desde cedo te chamou. Mas queria perceber mesmo se foi na infância, se foi por influência da família, se não se ouviam discos em tua casa, mas tu encontraste na música esse caminho importante. Como é que foi? Lembras-te disso?
Não, eu lembro de ouvir música, pronto, desde muito miúdo, ainda não tinha brincava, a propósito desta coisa do 25 de Abril e dos discos do 25 de Abril, eu brincava com o disco mais importante do 25 de Abril, tinha sido o Sandokan, que era uma série que na altura havia, e eu gostava imenso do genérico, eu comprei, acho que o primeiro disco mesmo que eu comprei foi esse do Sandokan. Mas eu diria que, assim, à altura em que a música começou a ter um peso relevante na minha vida foi já, não sei, a partir dos 12, 13 anos. Entre os 10, 11, 12, foi assim uma idade em que eu percebi que a música já não era apenas uma coisa que escutava, mas que me levava para outros universos. Há um bocado dava o exemplo do hip-hop, a primeira vez que eu ouvi hip-hop. Eu lembro perfeitamente que foi na altura que eu ouvia imensa rádio, enfim, os programas do António Sérgio. Tinha amigos que eram amigos de António Sérgio, conheci o António Sérgio, íamos lá trocar discos com ele. Na altura importava discos do estrangeiro, de Inglaterra, blá blá blá, enfim, todas essas histórias que têm a ver com essas questões geracionais. Mas nessa altura comecei a sentir que realmente sim, que a música tinha essa, através da música, conhecia outras pessoas que tinham mais ou menos os mesmos gostos que eu, enfim, todas aquelas questões de relações de identificação normais. E que naquela altura eram mais intensas porque havia poucas pessoas a ouvir a música que na altura me apelava nessa idade, que já era o Joy Division, o Zé Quantabanium, que foi assim, a primeira banda assim para mim mesmo, que tinha essa marca de eu queria vestir como o Ian McCauley, essas coisas todas. E lembro que foi ao concerto do Zé Quantabanium em 84, no pavilhão do Restelo, levava uma gabardina e passei uma hora a ver-me ao espelho, a ver se o cabelo estava aí parecido com o do Ian McCauley, enfim, essas coisas todas das idades juvenis. E eu vivia no Barreiro na altura, tinha um grupo que era muito este universo que estamos aqui a nomear. Ouvíamos religiosamente os programas de António Sérgio e outras coisas também, não era apenas. Eu até ouvia à noite, apesar da frequência não ser muito nítida, os programas do John Peel na BBC Radio 1. Era às 9:30 da noite, eu nunca mais me esqueci disso. Então sempre tive uma ligação muito intensa com essa coisa da música. E depois acho que a música foi também através da música que cheguei aos livros, à Margarida Torraz, ao Kafka, ao Mishima, enfim, essas coisas também. Ao livro do Zassego, do Fernando Pessoa, sei lá. Essas coisas têm muito a ver com essa idade em que tu estás num momento existencial de muita avidez de querer saber coisas sobre ti próprio e sobre os outros e sobre o mundo. E, na verdade, eu vivendo circunscrito, a minha família, como eu há bocado dizia, pá, era uma família, sei lá, sem grande mundo, precisamente. Mas eu diria que a música me trazia esse mundo e isso para mim era primordial. Depois comecei a vir regularmente para Lisboa, também já muito novo, aos 15 anos já ia, pronto. Ia à Feira da Lada aos sábados de manhã, onde havia sempre uma imensa gente que tinha mais ou menos este enquadramento juvenil. Depois à tarde ia para a Jukebox, comecei a frequentar também depois o Rock Rendezvous, concertos, enfim, essas coisas todas. E tudo isso através da música. Foi a música que me levou para esses diferentes caminhos. E, portanto, sim. É nesse sentido que eu digo que a música quase me salvou, diria. Porque foi com ela que eu fui transportando para muitas coisas. Depois, já nos anos 90, conheci outro, na altura em que eu estava mais ligado à música dança, enfim. E a diversas linguagens, como o jungle, drum and bass e por aí fora. Comecei a pôr música como DJ regularmente, conheci outro tipo de pessoas, mas no fundo eram as mesmas, porque não sendo essa coisa do post-punk, mas no fundo a relação que eles tinham com a música era a mesma. E aí começou a despertar essa ideia do como é que é possível eu viver da música, ou com a música. E na verdade, eu na altura formei com outras pessoas um coletivo de DJs chamado Coltrane Crew. Uhum. E é giro, porque na altura nós estávamos, pá, sei lá, queríamos muito continuar com essa relação com a música, mas não sabíamos como é que havíamos de ganhar dinheiro para o final do mês de pagar a renda.
Claro,
e é giro passado todos estes anos após perceber que uns de uma forma ou de outra e todos continuam ligados à música. E, portanto, isso é engraçado. E mesmo agora, pronto, já não estou a escrever cotidianamente no jornal, mas agora estou mais ligado à vida académica outra vez, que é outra história engraçada. Que eu já tinha feito um mestrado, depois não acabei o doutoramento, que também tinha tudo a ver com a questão da música, e agora estou outra vez a voltar a isso. Portanto, a música sempre teve, e acho que vai estar sempre, não é? Presente.
Pois, é o bichinho, é aquele bichinho que não morre, não é? Agora que falas nessa questão mais académica, também foi essa a origem do teu livro sobre a música africana em Lisboa? Não se pode ficar parado, é isso?
Não dá para ficar parado.
Isso.
Não, no fundo, esse livro nasce de muitos anos de jornalismo sobre esses assuntos e de pesquisa e sempre querer armar em bom. Acho que contribui muito para esse momento emergente, que houve uma série de coisas nos anos 2000, na alvorada dos anos 2000, e que eu estava lá naquele momento, chamemos-lhe assim, o momento certo, em que conheci uma série de pessoas. E, portanto, eu testemunhei e, ao mesmo tempo, impulsionei também, acho que posso dizer isso sem falsa modéstia. E depois, passado uma série de anos, realmente houve algumas pessoas ligadas, elas sim, à academia, que perceberam isso, tomaram conhecimento dessa minha faceta e me convidaram, me desafiaram a escrever um livro que fosse buscar essas memórias, ao mesmo tempo falasse também do presente e de como é que a música... aquilo que eu chamo de música afro-portuguesa foi determinante para uma série de dinâmicas sociopolíticas, blá blá blá, em Portugal e concretamente de uma forma muito marcada na Grande Lisboa. E sim, o livro nasce num projeto académico a nível europeu que tem a ver com essa relação entre as segundas e terceiras gerações afrodescendentes em França, na Bélgica, em Portugal, tanto países ex-colonizadores. E de forma é que essas novas gerações que muitas vezes já não viveram, que já não habitaram nos países africanos de origem dos pais ou dos avós, como é que eles transportam essas memórias, essas raízes, se tu quiseres, para a sua criação, neste caso para a música, e como é que isso tem feito no resto da comunidade, neste caso na Europa, e no caso específico em Portugal ou em Lisboa. E eu acho que isso é muito importante, porque ainda estamos aí, acho que estamos aí num momento incrível em que mais uma vez se vê o papel e a força e o potencial que a música tem em perceber uma série de fenómenos, muitas vezes até de os antecipar e muitas vezes na minha visão, isto talvez um bocado romanticamente, como se desse pistas de como superá-los e como geri-los. Mas pronto, isso já sou eu a especular um pouco, mas acho mesmo isso, sinto mesmo isso.
Sentes que ainda há muito a fazer.
Não é necessariamente a música no sentido do som, mas é a música como ela é criada, como é que nós sentimos que ela nos representa, enfim, todas essas ideias à volta da música. E que há às vezes, muitas vezes, também na academia, muitas vezes e durante muitas décadas havia uma espécie de desvalorização. Eu recordo-me que quando fiz o meu mestrado era difícil encontrar interlocutores, não só entre os meus colegas, mas professores que percebessem o que é que eu queria fazer. Eu, na altura, fiz um trabalho sobre o Festival Sonar, o Festival Sonar de Barcelona, que tinha muito a ver com a música eletrónica, com o despontar da música eletrónica, não sei o quê, e foi uma dificuldade tremenda arranjar veículos estruturantes para isto, ou seja, não havia também bibliografia, portanto, não havia muito pouca reflexão sobre o papel da música socialmente, se tu quiseres. Portanto, fico satisfeito que, passados estes anos, que a coisa esteja totalmente diferente e que haja cada vez mais pessoas a fazerem coisas e com vontade de fazerem coisas nesse campo. Ainda bem.
Entendias, achavas que, sei lá, se entendia a música eletrónica só como aquele veículo para sair à noite, para dançar, e que não se pensava dessa forma como movimento social, que também acaba por ser?
Sim, sim. Mas eu acho que essa relação de algum, sei lá, quase diria, algum paternalismo que muitas vezes nós temos em relação à música ainda se mantém. E não precisa ser dessa forma tão clara como tu estás a pôr.
Claro.
Concordo totalmente contigo, mas mesmo, pá, vou-te dar um exemplo que pode te surpreender, que é mesmo passado tantos anos de eu escrever sobre música e de conhecer o meio, não sei o quê, ainda acho que há, inclusive no meio da própria música, e vou mais longe, inclusive pessoas que escrevem sobre música, jornalistas, críticos, não sei o quê, ainda há assim uma espécie de não levar muito aquilo a sério.
Okay.
Que ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa quase meio desculpabilizadora, mas também ao mesmo tempo é, eles acham mesmo que não é para levar a sério. Se bem que depois há este lado paradoxal, eu falo muitas vezes disso, que é nesses momentos, muitas vezes, em que tu não levas as coisas a sério, tu mais te revelas e mais te expões perante aquele objeto. E por isso é que a música desplata tanta discussão, como é evidente. Aquelas questões mesmo apaixonadas. Eu gosto dos Radiohead. Ah, os Radiohead, nem pensar. Pronto, essas coisas é que não é só tu dizeres o que é que tu gostas, é explicitamente dizeres aquilo que tu não gostas, porque isso é marcador da tua identidade. Portanto, a música tem essa força, digamos assim. Portanto, sim, a música para mim importa imenso. E há uma maneira muito óbvia de ver isso hoje em dia, que é quando morre um músico, que é, de repente, as redes sociais...
Endeusa-se, não é, essa música.
Toda a gente tem alguém a dizer sobre o músico que morreu, David Bowie, o Prince, por aí fora, não sei o quê. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo é importante para elas, não é?
Claro.
Mas é como se só naquele momento é que elas tivessem essa noção. Ou só naquele momento é que assumissem para si próprias isso.
Olha, nós já falaste aqui um pouco dos Massive Attack, a tua terceira escolha, aliás. Tu escolheste aqui o Unfinished Sympathy. Já explicaste que é um disco que para ti é fundamental na discografia dos Massive Attack, mas há alguma razão em específico para esta canção? É um clássico também deles?
Olha, lá está. Estes discos que eu trouxe, com exceção do último, são todos discos que para mim marcam um antes e um depois. Ou seja, não falo da minha vida sequer, mas também é da minha vida, mas são um antes e um depois do ponto de vista musical, das cenas que eles conseguiram criar, seja os Velvet ou os Clash ou os Massive Attack. Os Massive Attack, na minha visão, também têm isso, ou seja, é talvez o disco que ao mesmo tempo capa qualquer coisa que vinha de trás, que tem a ver com essa coisa do post-punk, da soul, do funk, coisas dos anos 70, os sistemas de som do dub, do reggae, enfim, todos esses estilhaços estão nesse disco, mas já trabalhados de uma outra forma, como se pronunciasse o que vem a seguir, que é já a canção eletrónica, é o trip-hop, enfim, nunca gostei da designação trip-hop, sempre gostei mais de dizer pós-hip-hop, também é um bocado, sei lá, um bocado pretencioso eventualmente, mas sim, é um disco que ao mesmo tempo que traz coisas que vêm de trás, já pronuncia o que vem a seguir, e portanto esse disco para mim tem isso, é assim que esse disco sai naquele momento, em 91, em que foi uma altura crucial, lá está, na minha vida, desse ponto de vista da redescoberta de novas coisas musicais e outras formas de estar no mundo e por aí fora, mas também é um momento, do ponto de vista musical, e é relevante, porque eu acho que é o disco que vai buscar muitas coisas, por exemplo, ao Soul do Sol, que é um grupo que hoje em dia as pessoas quase já não recordam, mas o Soul do Sol tinha muito essa coisa já do sistema de som em forma de canção, da cena do dub, da voz. Se nós olharmos, por exemplo, para o primeiro disco da Björk, o Debut, é completamente marcado pelo Blue Lines do Massive Attack, na minha visão. Ela, pronto, é uma pessoa super inteligente e viu ali qualquer coisa que estava a surgir e foi alimentar-se disso. Ela e pronto, e muitos outros, enfim, há aqueles casos óbvios como os Portishead e por aí fora,
claro, sim, sim.
Também nascem logo a seguir, Mas sim, é um disco que eu acho que veio, e essa canção em particular é uma canção, eu acho, incrível.
É, daquelas quase perfeitas. Vamos ouvi-la mais uma vez, Unfinished Sympathy, dos Massive Attack.
We'll be right back.
É incrível, canções que nós ouvimos tantas vezes e a revisitá-las assim com uma nova perspectiva, parece que é uma canção nova, novamente. Há bocado estávamos a falar da fase, da tua fase juvenil, por assim dizer. Como é que tu te sentes, se fosses, tivesses hoje 15 anos, sentes que a disrupção seria a mesma, né, a nível, neste caso falando da música, não é? Como é que te sentirias hoje com 15 anos, ou sei lá, por exemplo, imaginando agora está aqui a tua filha a assistir, como é que tu sentes que está o paradigma atual para ela a nível musical?
Não, acho que não seria a mesma, mas, dito isto, a minha vontade de perceber como é que seria mantém-se, portanto, a minha curiosidade mantém-se, a minha vontade de querer perceber, de saber, e é isso que me mantém, eu acho, é isso no fundo que me mantém vivo e que é gostar de estar vivo, basicamente. E nesse sentido, sim, agora, do ponto de vista da tua primeira parte da questão, eu acho que a música já não tem essa força identificadora da criação de identidade que tinha, sei lá, nos anos 80, 90 e por aí fora. Ou vou reformular, possivelmente continua a ter essa força, mas ela manifesta-se de forma totalmente diferente, mais subtil, mais complexa, se tu quiseres, porque evidentemente a música hoje em dia, e acho que é o principal inimigo da música, passa o lado paradoxal do que eu vou dizer, é o excesso de música. Ou seja, não é só o excesso de produção, digamos assim, é também a forma como ela é consumida hoje em dia, o facto de estar em todo lado, o facto de ser omnipresente, estar no espaço público, privado, estamos sempre a ouvir música toda a hora. E isso, não tenho um juízo moral sobre isso, não é? Mas eu acho que quando tu não tens, se tu quiseres, um sentido crítico desenvolvido, pode criar uma relação quase de diferenciação em relação à música. E eu acho que isso é uma questão, claro, de diferenciadora em relação ao tempo em que eu cresci a ouvir música. Nessa idade juvenil, como tu há bocado denunciavas, porque aí havia um esforço, que é um esforço que eu ainda tenho, por exemplo, pessoas como eu ainda fazem hoje em dia para estarem a par do que é que está a acontecer, não sei o quê. Mas naquela altura era um esforço mesmo, ou seja, tu tinhas que ir atrás da música. Agora ela surge de todos os lados. Mesmo que tu não queiras, levas com ela. Isso às vezes é até tramado. E para além disso, não é só isso. Não é só a música quase substituir ao ar. É também o facto de, como nós todos sabemos, o facto de ter surgido uma coisa chamada mundo digital. E de repente, hoje em dia, há pessoas que acumulam gigas de música. E a maior parte nem sequer ouve. Portanto, a relação que se estabelece com a música transformou-se imenso. E não é só isso, está ali a minha filha ao lado e não está a ouvir, se calhar, a música porque está com um jogo de vídeo. Portanto, há uma competitividade muito maior das diferentes possibilidades de criar relação com coisas que também te criam identidade, se tu quiseres.
A música tem mais concorrência agora, não é?
Sim. Agora, eu continuo a achar que a música é um fenómeno, pá, incrível, fascinante, para se pensar, como há bocado dizia, o pensar estar vivo, o pensar estamos aqui em coletivo, acho mesmo. Não, se calhar, com essas dimensões, mas com outras, e muitas delas nós não estamos a percepcioná-las e a vê-las neste momento, e elas vão aparecer amanhã, espero eu. Portanto, isso é, continua a fascinar-me da mesma forma, quase continuo a ser um puto nessa relação.
Continuas a ter 15 anos.
É, um bocado, é isso que eu sinto.
E o que é que te entusiasma mais hoje em dia, sei lá, de bandas novas, de movimentos novos, dessa observação que vais fazendo, o que é que mais te entusiasma?
Não, então vamos passar já à próxima música que eu trouxe aqui em Gordon, precisamente por isso, que era, no fundo, os outros três discos eram remetiam para essas coisas, de um lado, quase de memória, se bem que é uma memória viva, que é essa ideia de... São discos que remetem para décadas passadas, mas que continuam a fazer sentido hoje. E isso é uma das coisas que eu, hoje em dia, mais valorizo e que é mais necessário na minha visão, que é a memória. A memória é no sentido dessa coisa de estar viva. Não é, não tenho paciência para me contar nas histórias do passado. Pá, como agora, infelizmente, em relação ao 25 de Abril, eu sinto um bocado que está a acontecer, que é, existe um bocado aquela, pronto, a canção é uma arma, não sei o quê... E é sempre essa relação entre a música e a palavra. E depois, se não é uma arma, depois qual é a geração a seguir que, em que isso é pronunciado? Ah, o pessoal do hip-hop. Não, a música política, como eu há bocado dizia, a música revolucionária, é muito mais do que isso. Nem sequer precisa de ter palavra. A palavra está lá, mas há tanta coisa política que não tem a ver com essa dimensão. E, portanto, falta complexificar um bocadinho isso e criar outros ângulos de observação. Isso chateia-me. E por isso é que é preciso a memória, que é precisamente para nós percebermos, por um lado, que no passado houve no caso concreto desta coisa da relação entre a música e a política, a música disco, por exemplo, é profundamente revolucionária. E não é através do grito, da raiva, como foi o punk ou como foi os álbuns do Mário Branco e por aí fora. Foi através da alegria, do prazer, da
expressão física, não é?
Exatamente. E, portanto, há N formas da música poder expressar política nesse sentido. E, portanto, sim, eu estou sempre a tentar perceber, a ligar diferentes pontos. Bom, também eu acho que se vai perdendo um bocado isso, não é? Infelizmente, ou seja, pertence a uma geração que tem essa possibilidade de conectar o que é que liga o Velvet Underground com os LCD, possivelmente com os putos quaisquer que estão a começar agora e por aí fora. E esse lado, acho que é importante, esse lado da memória manter-se viva. Por outro lado, eu continuo super curioso em relação a coisas novas. Coisas, no outro dia, estava a mostrar à minha filha, não me recordo agora o nome, uma coisa que eu descobri, que, pronto, é que é da geração TikTok, necessariamente, uma coisa, um auge super acelerado, que aquilo, sei lá, de um do sueco, que acho que vai bombar agora aí, não me recordo agora o nome, se fosse aqui ao Instagram, já vos dizia. Mas continuo super curioso pelas coisas novas que vão acontecendo. E muitas vezes, tu até podes não criar assim uma relação muito à primeira com aquilo, mas se fica lá alguma curiosidade, isso é o que basta para tu poderes lá voltar e tentar perceber. Não. Ah, por exemplo, eu volto sempre a esse exemplo da primeira vez que ouvi o Grandmaster Flash, que é o rap. Eu ouvi naquela altura, eu só ouvia, pronto, o Joy Division da vida. De repente, ouvir aquilo era absolutamente estranho. Eu nunca tinha ouvido nada daquilo, assim, tipo... Claro que hoje nós não temos essa percepção, porque lá está, estamos a levar a música por todos os lados e é difícil criar esta ideia junto de vocês, possivelmente. Mas quando eu vi aquilo era uma estranheza absoluta. Mas essa estranheza não me fez mudar, não, fez-me ficar e ir à procura. E pronto, eu continuo a ter muito isso, na verdade. Às vezes não tenho paciência, claro, pronto. Mas continuo muito curioso com coisas novas que vão acontecendo. E às vezes até pode ser coisas que, sei lá, agora não me lembro assim de um exemplo concreto. Coisas é que eu dou uma segunda oportunidade que a primeira passou-me ao lado. E isso acontece tantas vezes.
Sim, é normal acontecer também.
E tu sentes que há um Vítor melómano e um Vítor crítico de música e que um é mais curioso que o outro ou sentes-te essa mesma identidade?
Eu não poria a coisa assim. Não estou a querer fugir à tua questão, mas eu poria...
Se calhar agora a música engloba tudo, não é?
Sim, eu acho que as dimensões misturam-se, se tu quiseres. Mas eu consigo definir muito bem, diria, que uma coisa é... Isso às vezes acontece, tu enquanto crítico, se tu quiseres, ou jornalista, que tem que abordar um determinado objeto, seja ele a música ou outro, e é mais fácil tu sentires algum tipo de relação afetiva, neste caso, se tu quiseres, com esse objeto, isso cria-te ali uma relação e, portanto, é passível de tu criares uma relação que é sempre subjetiva. Se for, por exemplo, para avaliar, evidentemente, se tu gostas daquilo, logo à primeira cria uma relação diferente, emocional, se tu quiseres. Por outro lado, eu sempre tentei, ao longo dos meus anos de escrita, no caso da música, mas outras coisas também, puxar por esse meu lado da curiosidade. E muitas vezes, quando tu não tens uma relação, vou dar exemplos, coisas que eu escrevi e que eu não gosto necessariamente da música. Justin Bieber, sei lá, Mafalda Veiga, as coisas mais díspares. mas isso também é desafiante. Claro. Sempre olha para isso como não só desafiante, como importante, muitas vezes. Ou seja, é importante, mesmo quando tu não gostas, tentar perceber porque é que os outros gostam, porque é que há muitos outros que gostam. E isso sempre me guiou também, portanto, sempre fui muito também pessoa que olha muito para os fenómenos, as coisas que estão a acontecer, e pronto, essas coisas. Pá, por exemplo, a primeira vez que eu entrevistei a Beyoncé uma vez, logo no início do percurso dela a solo, eu na altura não, pá, aquilo não me era assim o meu universo, mas ao mesmo tempo senti um apelo tremendo de tentar perceber, pronto, e é isso. Ou seja, não tens de ter uma relação necessariamente do gostar, nesse sentido, é quase emocional.
Entendo.
Às vezes é qualquer coisa que também podes trabalhar e que podes criar uma ponte com um objeto qualquer com quem à primeira vista não terias nenhuma relação afetiva.
E como jornalista, quer dizer, há bocadinho estavas a falar também, passaste muito pela música, mas não só, não é? Tu escreveste sobre outros conteúdos. Sentes que a música sempre foi um bocadinho o que te levou a esses outros pontos, diria, a parte sociológica, política, etc.? Ou vice-versa?
Não, completamente. Estou sempre a dizer isso, pronto. Mesmo às vezes, sei lá, nos últimos anos, convido-me para coisas mais, sei lá, quase política e não sei o quê. E pronto, estou a partilhar lá o painel com o tipo que foi da JSD, ou enfim, uma coisa desse género. E eu digo que a minha formação política foi a música. E é verdade. Ou seja, essa consciência, como eu há bocado dizia em relação a outras coisas, como a literatura, sei lá, inclusive ao cinema. A primeira vez que, por exemplo, ouvi falar do Anthony Arto foi numa canção dos Bauhaus. E aquilo, o que é que aquilo me fazia? Lá está, despertava-me a vontade de querer saber quem é este Anthony Arto, que o Peter Murphy está para aqui a falar. Lia as entrevistas e pronto, depois alguém falava, sei lá, o Marguerite Torras foi assim uma das figuras mais importantes para mim na adolescência. Foi também através da música, foi um tipo que era o Richard Jobson, tinha uma banda punk que era os Skids, depois fez um disco a solo que era uma homenagem à Marguerite Torras, e foi também assim que eu conheci a Marguerite Torras. Portanto, a música também, esse sentido do despertar político, também foi, olha, com os Clash e por aí fora, foi lendo, descobrindo, com um lado autodidacta, sim, mas sempre com muita vontade de querer perceber as coisas, e foi sempre através da música, na verdade. Talvez mais tarde já não, pronto, já havia outros veículos também, mas a música, eu acho que continua a ser, para mim, tem essa carga que é transporta-te para outras coisas, que não necessariamente apenas aquela canção, aquele disco, aquela música.
Anda por aí também um bocadinho um burburinho de que os jornalistas, ou o jornalismo em geral, os jornalistas precisam de olhar um bocadinho para si próprios, parar e olhar para si próprios. Sentes que, não só parar, mas também ouvir mais música de outra forma, achas que também seria útil nessa autoanálise, isto tendo em conta que o jornalismo está a atravessar uma fase mais difícil também?
Ah, completamente. Pá, pronto, na verdade o que está a acontecer foi pronunciado pela música. A indústria da música, enfim, toda essa relação com o digital, foi a primeira indústria cultural, se tu quiseres, a sofrer realmente. Não é sofrer, parece que também uma conotação negativa, que eu nunca dei essa revolução digital, mas confrontou-se com essa transformação. E, portanto, sim, eu ao longo de tantos anos falei disso na redação do meu jornal, a aprendizagem que havia a ser feita sobre os passos dessa relação ao longo dos anos. Isso do ponto de vista mais genérico e coletivo. Depois, respondendo à tua pergunta do ponto de vista individual também, mas isso... Quer dizer, mas isso eu acho em relação... Como é que eu te ia responder? Às vezes vem, de agora há pouco tempo, lembro-me agora disso. Há um tipo que está a fazer um mestrado sobre música e jornalismo e não sei o quê, e ele falava-me, perguntava-me isso, tipo... Ele perguntava-me, no fundo, uma pergunta muito direta, o que é que eu achava que... O que é que fazia um bom jornalista de música? A partir dessa ideia... Não, na pergunta não era bem. Era se eu achava que era imperativo para ser jornalista de música ou de cultura, acho que era a pergunta era sobre cultura, estudar jornalismo. E eu disse, eu não estudei jornalismo, eu disse, eu acho que hoje em dia, tendo em conta as ferramentas pronto, de educação, claro, que existem, acho que é importante, se tens uma área em que desejas ir, vem-te estudar sobre essa área. Mas depois disso, mas isso não é garantia de nada, como é evidente. Portanto, o que faz sentido é, mais uma vez, volta à palavra curiosidade, é pá, tu teres curiosidade sobre um mundo de coisas e depois poderes, a partir, sei lá, da biologia, da saúde mental, dentro das ciências sociais, como no meu caso, poderes também incluir esse conhecimento naquilo que estás a fazer, seja a escrever sobre música ou outra coisa qualquer, é isso que eu acho.
E olha, e porque temos de terminar, infelizmente, chegamos aqui à tua quarta escolha, tu trazes a Kim Gordon com a canção Bye Bye, deste último trabalho da Collective, deste ano. O que é que tens achado aqui deste percurso da Kim e porquê esta escolha também?
Bem, eu trouxe
já falaste brevemente, mas
que era para não trazer só discos, também remetessem para o passado e, portanto, remetessem para o presente. E com essa ironia, precisamente, que vocês já nomearam da Kim Gordon estar com 71 anos ou qualquer coisa do género. Portanto, não ser uma figura, pronto, necessariamente uma jovem, mas eu acho que o disco é profundamente jovem nesse sentido. Portanto, é alguém que convoca tudo aquilo que eu tenho vindo a falar ao longo da conversa, que é essa sede insaciável de querer fazer coisas que fazem sentido hoje, que remetem para coisas do passado, como a No Wave, toda a lógica da música experimental ligada ao ruído, sei lá, também bocados do Sonic Youth, apesar de completamente transformados. E, portanto, eis alguém que está numa fase da vida em que tem ainda essa energia e vontade de se recriar, de se renovar e de estar profundamente atento ao que se passa à sua volta, porque o disco, nitidamente, é de alguém que foi analisar o que é que se passa no TikTok e por aí fora, que fala com as novas gerações, que comunica com as novas gerações, que tem curiosidade em perceber o que é que elas gostam, que essa avidez. E, portanto, acho que esse disco convoca tudo isso. E isso é incrível. É incrível percebermos que hoje em dia, apesar de tudo, apesar de vivemos imersos em música, ainda há pessoas que, pá, que têm um percurso e têm... E não é só a Kim Gordon, lá, o Nick Cave é outro exemplo, o David Byrne. Pá, pessoas que já têm um longo percurso e que continuam a querer fazer coisas diferentes e novas e que fazem sentido para eles. Bom, e depois isso faz sentido para muitas pessoas também, não é? Isso é ótimo.
Vitor, antes de irmos à Kim Gordon, resta-nos agradecer-te teres aceito este convite, teres vindo. Nós estamos de volta na próxima semana. Obrigada a todos os nossos ouvintes e quem está presente também aqui hoje. Estejam atentos, estejam fortes. Estamos por aí. Até para a semana.
Até para a semana. Milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner.